Passando a Limpo.
Eita, hoje nós temos Romualdo de Souza, de Brasília. Nós temos a volta de Igor Maciel. E nós temos Fernando Castilho voltando também. Só que Castilho estava numa viagem curta para as Europas, né? Frio, Castilho, lá?
Agradavelmente frio, 18 graus. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Agradavelmente frio. Eu fui para Portugal, na cidade do Porto, visitar uma usina hidrelétrica reversível, porque o Brasil fez uma consulta para produzir esse tipo de usina, que é aquela que trabalha na hora do pico. E aí eles foram mostrar isso. Certamente estão de olho nesse tipo de projeto. E também fui na Espanha, em algumas cidades, onde a gente falou muito, viu muito o exemplo do carro elétrico, que lá é uma realidade, enquanto a gente aqui está fazendo test drive.
Foi para Toledo a partir de Madrid, foi?
Foi.
Foi de trem bala?
Foi. Aquele trem.
É bala aquele trem?
É, trem. É um trem de alta velocidade.
Eu fui esse ano, passei por lá, aí, ano passado, mas você não nota essa velocidade toda, né?
Não.
Mas no instante ele chega.
No instante ele chega. 80 quilômetros chega em 20 minutos. Né?
Cidadezinha pequena, né?
É, uma cidade medieval, né? E outra coisa, é uma cidade que a parte antiga está toda preservada, quase que dentro de um cinturão. Se pode construir, né? Sempre se pode construir. O problema é que quando você cava lá, cava algum buraco, alguma coisa, um metro você está achando uma coisa de mil anos.
Estacionar assim. Carro lá é o inferno.
É.
Ela é toda, toda tensa.
É, né? É isso aí.
Toda ladeirosa.
É,
né?
Mas a coisa que impressiona, só para comentar rapidamente, é o seguinte, é como a Europa está cuidando da questão do carro elétrico, da questão da energia limpa. O grupo Iberdrola, por exemplo, quer fazer 75% da sua energia limpa e 25% é uma usina que ele já tem, a usina atômica, mas o forte dele é a usina. Agora, estão mirando muito, Geraldo, nessa questão do carro elétrico. Uhum. É impressionante como todas as indústrias automobilísticas de carro a gasolina já estão oferecendo o produto elétrico lá na na Espanha, principalmente em Madrid, onde já tem restrição para carro fóssil.
Agora, não só para Castilho. Não, a gente, eu estava lá também, acabei.
A gente voltou não no se mesmo encontrou, avião. Mas
vocês voltaram juntos? Foi?
A gente voltou no mesmo avião, mas descobriu quando chegou aqui que estava no mesmo avião.
Foi.
Quando estava pegando as malas, aí descobriu que estava no mesmo avião. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, falando sobre energia renovável e mobilidade. É a questão os patinetes, as bicicletas.
Usual.
Bicicleta elétrica. Você tem patinete lá elétrico também. Em todo lugar.
Todo lugar.
Provavelmente você se vira pelas calçadas espalhadas, você pega e sai andando nele.
Você vai no patinete?
Vai no patinete.
Você não cai, não?
Não. Quem sabe andar, precisa de alguma habilidade.
Tem que se equilibrar, né? Tem que se equilibrar.
Mas tem também uns carrinhos elétricos, triciclo, né?
Também.
Para pessoas idosas também. Veja bem, a tendência, né, Igor, é basicamente a questão do carro elétrico.
Agora você foi de navio e voltou de avião?
Eu fui de navio e voltei de avião.
E você pegou navio aqui?
Peguei aqui. Passei 12 dias no mar.
Certo.
12 dias no mar, até chegar lá.
E passou por quantas cidades?
Aí a gente atravessa aqui, né? Passou em Fernando Noronha, não parou. Mas passa em Fernando Noronha, depois atravessa o Atlântico, vai para a costa da África. Aí vai seguindo a costa da África até Cabo Verde, que é a ilha. Ali é na ilha de São Vicente.
Para em Cabo Verde?
Para em Cabo Verde. A gente conheceu uma ilha... Uma das ilhas, que é a Ilha de São Vicente, que é na cidade de Mindelo, lá. De lá a gente partiu para Tenerife, que é nas Ilhas Canárias.
Certo.
E aí também conheceu ali as Ilhas Canárias, tudo, conheceu o Tenerife. De lá sobe para em Barcelona, mas foram 12 dias nessa viagem.
Então
aí,
você teve desses 12...
Entra pelo Mediterrâneo, ali o Estreito de Gibraltar, passa pelo Marrocos e vai para...
Então você passou em três cidades, mais ou menos?
Passou três cidades.
Então você teve, foi muito mar, né?
Foi muito mar. Muito mar mesmo. Muita água. Tem dia que três, quatro dias... Aliás, o pessoal tem uma equipe de animação dentro do navio, tem corpo de teatro, de balé. É bem interessante até para deixar... para a gente ter o que fazer lá dentro.
A primeira pergunta que me fazem quando eu viajo na via é, balançou?
Todo mundo também, é verdade. Balança na saída, né? Balança na saída, você sente um pouquinho na saída, depois acostuma, não tem muito...
É que a maior parte do tempo você pensa que ele está parado, né?
É, né? E quando para, você acha estranho. Porque você está tão acostumado ali com ele já balançando que quando para que você pisa em terra firme, você... Espera aí, o que é isso?
O balançando que eu estou falando é até uma espécie de um tremorzinho.
Né? É, só tu... que é mais, eu acho que é o motor funcionando ali. Né? Você senta aquele tremor, aquela...
Você estava falando de manhã de um super navio que estava sendo lançado, assim, né? É que tem bairros.
É 2018.
Tem bairros?
Passaram 36 meses fazendo esse navio com bairros. É do momento do maior do mundo.
Nossa.
Agora, esse maior do mundo é uma coisa de doido, porque às vezes é uma concorrência tão grande que você faz com mais 3 palmos, ele passa a ser o maior
do mundo
em relação ao outro.
Esse que eu fui era o maior do mundo há não sei quantos anos. Ah, ele tem 14 andares. Aí era o maior do mundo há não sei quantos anos. Aí agora já não é mais, porque já construíram outro maior. Então,
é verdade.
Agora, ele é muito grande também.
Romualdo de Souza, essa manchete aqui. Guedes estreia em articulação sob desconfiança de deputados. O que quer dizer isso, amigo?
Quer dizer que o ministro da Economia vai chegar hoje na Comissão de Constituição e Justiça com um discurso pronto. O discurso de Guedes é bom. O discurso de Guedes é convincente, mas não é um discurso político. Como falta uma base aliada, articulada e gente na base do governo do presidente Jair Bolsonaro para fazer essa articulação, então a missão está no colo de Paulo Roberto Nunes Guedes, professor de economia da PUC do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, e que entende do riscado. Só não tem o traquejo da política, Geraldo.
Agora, Rodrigo Maia tem dito que já tem pelo menos 2 ou 3 daqueles itens sugeridos por ele, que já caem na Comissão de Constituição e Justiça. Isso não vai poder transformar num monstrengo lá na frente, Romualdo?
Não vai cair. Porque o relator, que é quem dá a palavra final, disse que não vai aceitar modificação de mérito, ou seja, de conteúdo. Portanto, o que deve cair mesmo, ou esses 3 assuntos que vão cair, vão cair quando chegar na comissão especial. Quais são os assuntos? BPC, benefício de prestação continuada, a questão aí relacionada à aposentadoria dos trabalhadores rurais e o tal do projeto de Paulo Guedes, que fala em uma previdência capitalizada, ou a capitalização, ou um item realizado à capitalização. Portanto, esse assunto ainda não está totalmente digerido e tem de ser debatido na comissão especial. Serão 10 sessões, tempo suficiente para debater todos os assuntos da reforma da Previdência. Hoje, Paulo Guedes chega à tarde na CCJ, vai dar aquele show dele, vai falar de economia com um certo humor, o que é muito difícil, viu, o Castilho? Tem um detalhe que é importante. Tem gente que sabe de economia, mas que não tem humor e leveza para tratar do assunto. Paulo Guedes sabe tratar. Então, ele vai fazer isso e os temas polêmicos, esses 3 assuntos polêmicos, vão ser tratados especificamente quando chegarem na comissão especial. Tanto é que o Centrão já tem 3 emendas supressivas. Chega lá, coloca em votação, suprime um assunto e nem discute para não perder tempo, Geraldo.
Eu estava ouvindo ontem Jandira Fegali. É impressionante, Romualdo. Quantos projetos ela tem, quantas coisas ela já aprovou, porque vai ser contra tudo assim no inferno. Ela dizendo, nada para sair. Tragam tudo diferente, que aí nós começamos a conversar. Né?
A deputada Jandira Fegali tem um projeto importante. Não foi votado, mas foi articulado. Ela foi uma das pessoas que ajudou a barrar a CPI da UNE. Havia sido apresentado um requerimento com maioria necessária para investigar a União Nacional de Estudantes, e aí Jandira Fegali foi lá e negociou com o presidente Rodrigo Maia, e a CPI foi para o arquivo, apesar de ter fatos determinados, ter assunto necessário e assinaturas suficientes. Então ela articula muito bem quando o tema é de interesse dos comunistas.
Agora, essa coisa da capitalização também tem crescido a onda contra a capitalização, inclusive com alguns deputados contrários ao governo, claro, querendo jogar em cima de Paulo Guedes a picha de ser banqueiro, de trabalhar para banqueiro, de se beneficiar com essa capitalização. Seria assim,
Castilho? Bom, esta é a acusação. A questão da capitalização, Geraldo, eu venho lendo alguma coisa sobre isso já há bastante tempo. É uma coisa bem simples que qualquer pessoa pode fazer. A capitalização significa o seguinte: você vai pegar uma parte do seu dinheiro, vai entregar a alguém do governo, uma instituição, e ele vai pegar essa parte e vai guardar e vai pagando juros sobre juros. Essa é uma coisa bem simples. Então, se você pega R$100 todo mês, ao final do ano você vai ter 1.200 corrigido por alguma taxa de juros de inflação. Tudo muito bom, tudo muito bem. Só que tem um problema. A capitalização, do jeito que está proposta, ou como Paulo Guedes fala, não sustenta para você pagar uma aposentadoria na sua vida, no resto da sua vida. Porque foi assim que foi feito no Chile. Você dizia assim: olha, eu quero capitalizar 20% do meu salário. Guardava isso, remunerava, o banco cuidou bem do dinheiro, mas quando chegou na hora de aposentar-se, você tinha um salário muito pequeno, então a quantidade de dinheiro que você tinha dava para pagar a sua vida durante 2 ou 3 anos. Isso frustrou muita gente. Essa questão da capitalização é um tema muito sério, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu vi agora na semana passada. A Espanha tomou a decisão de ter duas coisas: a capitalização por sua conta. Você recebe uma parte do governo, que eles chamam de aposentadoria solidária, que é o que a gente tem hoje, e a parte que excede você é estimulado a botar num banco, como os americanos fazem. Só que os americanos fazem 100%. Lá é o seguinte: lá uma pessoa, seja ele funcionário público, do governo, ministro, não sei o quê, só pode se aposentar com 3.880 euros. É o top, certo? É o que ele pode. Então, um juiz, quando se aposenta, recebe 3.800. Claro que ele ganha muito mais do que isso. Isso, portanto, ele pode pegar uma parte do dinheiro, como todo mundo que faz, guarda para pagar sua aposentadoria. Lá, numa cidade que eu fui, as pessoas compram ações da Iberdrola. Tanto que o interesse da reunião que eu fui, as pessoas que pegaram, pus a poupança, botaram lá na Iberdrola. Essa é como funciona. Eu tenho sérias dúvidas se esse negócio vai passar, e vou mais longe. Eu não tenho nenhuma informação assim, pelo que eu já li até hoje, que a capitalização pura, como os liberais propõem, paga isso. O exemplo do Chile está muito claro, porque ele não consegue pagar uma aposentadoria. Porque, no fundo, para a pessoa entender, é bem simples. Você tem que guardar dinheiro para quando ficar velho. Não vamos esperar, como o brasileiro espera, que o governo cuide disso. Só que o governo no Brasil cuida disso muito bem para, por exemplo, quem tem os chamados servidores de alto nível, os servidores públicos federais, e mesmo os estaduais. Por quê? O cara se aposenta, contribui com 10% ou 11%, e quando ele se aposenta, o salário dele é integral, inclusive com direito aos aumentos que o pessoal tem na ativa. Essa coisa eu acho que tem que cortar, mas vai ser um debate muito intenso.
O problema é que tem que ser, se for, tem que ser para todo mundo, né? Não dá para ser dessa forma de quem quiser faz, Castilho.
Pronto.
Porque o Brasil não tem cultura. Não tem uma cultura de poupança para velhice. Brasil não tem isso.
Impressionante
você,
como o resto,
você mata para comer.
Como o resto do mundo é diferente.
É,
né?
Isso aí.
E independe se você ganha pouco ou muito. Mas previdência privada é uma coisa comum no mundo todo.
Aqui você mata para comer, ninguém guarda nada.
É isso aí.
Então você não tem essa cultura. Quando o governo chega e diz: olha, é o seguinte, a gente não vai mais fazer, vocês vão ter que guardar agora para poder complementar. Certo, mas assim, de uma hora para outra? Sem criar uma cultura, sem nenhum tipo de... Eu acho que é muito complicado fazer dessa forma.
Oi, Romualdo.
Agora, se tem um detalhe, o Castilho, você há de convir comigo, que é o seguinte: o brasileiro tem muito receio de entregar dinheiro para ser administrado pelo Estado. Vou dar um exemplo. Na Argentina, o governo capitalizou parte dos recursos da Previdência justamente para render mais. Quando a presidente Cristina Kirchner teve um rombo no orçamento dela, ela pegou o dinheiro da aposentadoria, que era um dinheiro capitalizado, e investiu e gastou. Agora não tem dinheiro nem para pagar a aposentadoria, nem para repor aquele recurso capitalizado. Portanto, há um certo receio dos brasileiros, e com razão, de entregar dinheiro para o governo administrar.
Nós tivemos, inclusive, num passado relativamente distante, no regime militar, o KPM, que as pessoas acreditaram e dançaram nela. Depois surgiu um que era ligado ao Exército, GBUX. E, pô, se é o Exército foi cuidado. Cuidou, não. Também foi para a bancarrota.
Né? Agora, aí, Romualdo e Castilho, Geraldo, deixa eu perguntar uma coisa também. Qual é a instituição hoje no Brasil que você pode confiar plenamente, assim, que nada vai acontecer, que você pode colocar o dinheiro lá, que nada vai acontecer?
Eu vou dizer uma coisa para você. Quando aquele pernambucano Castilho, que foi presidente da Caixa Econômica, foi secretário aqui, depois vou me lembrar o nome dele, foi presidente da Caixa. Ele foi secretário aqui, não sei se de Dr. Roberto ou de Marco Maciel. Ele foi secretário e depois... já um tempo desse aí, ele foi presidente da Caixa Econômica.
Sim.
E nós estivemos lá no gabinete dele, eu fui com um grupo daqui, e eu digo, olha, o que é que o senhor, com a sua curiosidade, quando sentou aqui na presidência da Caixa? Se a minha curiosidade era saber o que era seguro, qual a coisa mais segura que a gente poderia ter. E eu, quando eu comecei a observar, eu vi que eu tinha uma preocupação, inclusive, em fazer uma poupança da minha mãe. Quando eu comecei a observar, eu vi que o pessoal do Banco Safra, os Safras todos, têm uma poupança aqui na Caixa Econômica. Eu digo que isso é seguro. E aí eu fiz a da minha mãe com mais tranquilidade.
Mas hoje, quando você para para pensar, Caixa é governo. Então você confia no governo, você confia num banco privado. E se o banco privado quebrar? E depois, como é que você recupera seu dinheiro? E se o governo resolver utilizar, como fez Cristina Kirchner, se o governo resolver utilizar seu dinheiro, como é que você recupera ele depois? Você vai ter tempo para isso?
Esse é um debate interessante, até porque, só para o nosso ouvinte entender, o ano passado, os brasileiros pegaram dinheiro e botaram em algum tipo de poupança no total de 2,9 trilhões. Nós somos um país muito grande, então quando a gente diz assim... A gente tem gente que tem dinheiro. Pois bem, desses 2,9 trilhões, 750 bilhões estavam na velha e boa caderneta de poupança.
Uhum.
O setor de fundos, de mercado financeiro, soma em torno de 550. Então, a desinformação do brasileiro sobre como aplicar empurra ele para duas coisas. Primeiro, a Caixa Econômica. Né? Segundo, para o Tesouro Direto, que é aquela história de você emprestar ao governo e receber, no mínimo, a taxa Selic. E só depois é que você procura isso. Então, é explicável isso. Porque tem momentos que a poupança rende muito bem. E outra coisa, para o cidadão comum, a informação de que ele tem R$250 mil garantidos na poupança dele é suficiente. Quem tem R$250 mil na poupança? Né? Quando o cara tem mais do que isso, o que é que ele faz? Ele vai em outro banco e bota mais R$250 mil. Então é possível que alguém que tenha 1 milhão, que só aplique na poupança, tenha isso em 4 bancos. Ele está com o dinheiro dele garantido. Claro, que ele, quem tem 1 milhão, o gerente está querendo formar a operadora de fundo, mas se explica muito isso. O problema é desinformação de aplicação financeira.
Agora chegou o nome do secretário, o ex-secretário, o ex-presidente da Caixa, talvez até seu amigo, Emílio Carazai.
Foi funcionário do Bom Preço, do Banco Manorte.
Também.
É exatamente isso.
É matéria do Jornal do Comércio de hoje, uma espécie de epidemia de coqueluche, não sei se epidemia é o nome correto, mas um crescimento grande de coqueluche no Recife. Já dá para constatar isso facilmente no consultório, doutor Blancar Torres?
Bom dia, meu amigo Geraldo Freire e a todos os seus ouvintes. Bem, a coqueluche nunca esteve ausente. Ela sempre está presente, principalmente em crianças e menores, e também em adultos. E é um diagnóstico que nós devemos sempre ter em mente, para que nós façamos esse diagnóstico em pacientes adultos, inclusive, Por quê? Porque o tratamento é muito simples. E se você não fizer o tratamento, ela dissemina. O que está ocorrendo são microsurtos. Isso é muito comum. Por quê? Porque ela é muito transmissível. Muito semelhante à transmissão da tuberculose. Até muito mais. De viroses, como por exemplo. É a mesma coisa. Então, o paciente que está com qualquer luxe, pela bordatela pertussis, e, ou que seja ou não vacinado, porque a vacina ela tem um tempo. A criança toma as 3 doses da vacina, depois toma um reforço, mas depois perde o valor dessa vacina. E o adulto já perdeu há muito tempo. É por isso que é importantíssima a vacinação, inclusive no adulto. Então, casos específicos em que o adulto tem que ser vacinado contra a tríplice acelular. Bem, mas essa doença ela é tão transmissível que passa numa casa, num ambiente qualquer, para todas as pessoas. Aí ela vai ter um quadro que se assemelha muito à gripe, igual, quase nada diferente. Mal-estar, tosse, febre baixa. Agora, tem uma característica que é tosse. Episódios muito intensos de tosse. E eu tenho visto aqui no consultório exatamente esses quadros de tosse muito intensos. O que é que eu faço? Eu vou ver se tem a qualquer luz no meio. Faço um exame de orofaringe, que é uma coisa muito simples, para ver se eu identifico a bactéria. E, às vezes, em casos muito difíceis, eu faço um PCR. E incluo, dentro da possibilidade de diagnóstico, entre outras coisas, a própria qualquer luz. Então, eu também contemplo essa doença, independente se ela vai estar em surto ou não.
Ela pode ser confundida com outra tosse comum qualquer? Para o leigo é difícil entender se é coqueluche ou outra coisa, não?
Dificílimo. Dificílimo porque a tosse, ela, às vezes, ela tem, é muito intensa, tem aquele guincho chamado respiratório, que a pessoa tem a falta de ar, mas nem sempre tem. Atualmente, as infecções estão todas alteradas. Por quê? Pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Então, não tem aquela mesma evolução. O que o médico, que eu aconselho, que ele esteja vendo, tanto na faixa pediátrica como de adulto, é sempre pensar nessa possibilidade. Há, sim, possibilidade do adulto ter qualquer luz. E é muito grave isso, por quê? Porque se ele tiver em convívio com a gestante ou com a criança muito pequena que ainda não foi vacinada, é uma situação muito complicada.
No adulto, ela evolui... Até que ponto, doutor Brancar?
Bem, ela evolui muito mais tranquilo do que uma criança de meses ou dias de vida, com certeza. Então, a coqueluche é muito mais grave antes dos 2 primeiros anos. Agora, no adulto, ela pode evoluir também com todas as complicações. Por quê? Porque com a tosse intensa, a gente pode ter fratura de coluna, de vértebra, a gente pode ter fratura de costela, a gente pode ter síncopes, pode ter um monte de dificuldades, inclusive convulsões. Ela também pode complicar com quadros de quê? De pneumonia e rinossinusites agudas. Então, é uma doença de uma bactéria que há muitos anos tem realmente a vacinação, mas os adultos esquecem que também precisam ser vacinados. Então, não, esse fato dos adultos não acharem que precisam ser vacinados é um grave problema de saúde pública.
Essa coisa, a gente é nascendo, vivendo e aprendendo. Quer dizer, eu posso quebrar uma costela com uma crise de tosse, é, doutor?
Pode quebrar uma costela... muito comum, por sinal. A tosse é tão intensa, que diminui o fluxo de sangue para o cérebro, você tem uma síncope, você tem um desmaio. Nossa. Então, a tosse muito intensa, ela precisa ser debelada. Uma das coisas que a gente não pode deixar um paciente é tossindo sem parar. Aí nós temos que usar antitussígenos, às vezes potentes, opiáceos, para que a pessoa não evolua com essa tosse muito importante, porque ela causa, inclusive, alterações hemodinâmicas. Pode causar, não é sempre. Se fosse sempre, tinha muita gente morrendo. Mas isso ocorre, e isso ocorrendo, você pode ter, o paciente pode ter problemas seríssimos quanto à tosse. São muito comuns.
Fernando Castilho quer uma consulta. Pois não, Fernando.
Doutor Blanca, uma informação. Uma pessoa pode ter a coqueluche, tratar ela como se fosse uma tosse e depois essa doença evoluir e ele ficar sem saber que teve coqueluche, isso é possível?
Com certeza. Muitas vezes, os antibióticos agora que nós usamos para quase todas as infecções são quase os mesmos. E a qualquer luz, a Bordetella pertussis, muito sensível a qualquer antibiótico. E usamos muito os macrolídeos. Então é muito, muito frequente a pessoa estar com um quadro de tosse, tomar a medicação, não ter o diagnóstico e desaparecer completamente o quadro. Muitos dos nossos pacientes. Só quem procura, quem acha.
Romualdo, como é que está seu pulmãozinho aí?
Ah, rapaz, eu estou me cuidando, ainda que à distância, com um pneumologista do Recife. Agora está tudo bem. Eu só queria tirar uma dúvida. Doutor, me diga uma coisa. Por que que no Brasil, quando a gente fala que um assunto está virando moda, virou coqueluche? É porque antigamente todo mundo pegava a doença?
É verdade. Muita gente, a coqueluche é uma doença epidêmica. Agora, como com a vacinação e tudo sendo resolvido, com a sociedade de imunização apertando o Ministério da Saúde para que as crianças sejam vacinadas, diminuiu muito o quadro. Isso de 1980 para cá, a incidência vem diminuindo a cada dia mais. Então, aí quando surgem esses casos que não são esperados, nós chamamos, não epidemia, agora são microsurtos, realmente viram qualquer luz.
Agora, nessa mesma linha de Romualdo, para matar também uma curiosidade que talvez ele tenha, como é, por que se diz que o camarada que ouve muito tem ouvido de tuberculoso?
Ah, sim, isso é uma característica muito importante, porque antigamente nos dispensários, o paciente se internava e se falava muito sobre ele, e ele ficou realmente com esse ouvido muito apurado para saber o que é que iam fazer com ele. Aí por isso que dizem, isso é uma lenda, né? Não é que com tuberculose vai melhorar a audição, muito pelo contrário, pode perder a audição. Mas existe essa lenda que ouvido de tuberculoso é muito bom.
Aproveita e diga, o senhor está com quantos livros tratando desses assuntos?
Eu estou com 13 livros.
13
livros? Eu estou agora lançando um outro, Diário de um Médico. Uhum. Para lançar livro aqui, você sabe, você lançou, não é brincadeira não. É uma odisseia de titãs. Mas vamos levando.
Um abraço, doutor Branca Torres, pela contribuição mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Esse assunto aqui nós temos falado por diversas vezes e me chamou a atenção que João Alberto botou na sua coluna do diário, e eu não consigo entender isso. Ele botou aqui, saudade de uma livraria no aeroporto. Aí vem, durante muitos anos a livraria Só de Ler no aeroporto dos Guararapes era uma referência, ponto de encontro obrigatório de muita gente que ia comprar as revistas e os jornais do Sul que chegavam nela antes de outras bancas. Pois bem, a rede faliu. Agora o aeroporto dos Guararapes colocou no local duas lojas de uma livraria que há muito deixou de vender jornais e agora tirou também as revistas. Antes os aviões distribuíam jornais com os passageiros. Isso acabou. Porém, muita gente que viaja, especialmente pela manhã, gostaria de comprar um jornal ou uma revista para ler durante o voo. No aeroporto do Recife, isso é impossível.
É
essa, ele foi muito atrás. A Sodilé já falei há um bocado de tempo.
É.
Mas você tinha, em outras bancas, na La Selva, você tinha... revistas.
A La Selva ainda existe, né?
A La Selva faliu.
Faliu.
O grupo faliu todo.
Todo.
Mas eu lembro de ter visto uma...
Ela foi há bem pouco que ela faliu.
Ah, tá.
Me parece que em alguns casos a marca está sendo mantida por alguns donos, sei lá. Agora, você imagina o seguinte. Não dá para entender, mas não dá para entender. Até porque isso é venda consignada, quer dizer, quando uma, atenção minha gente, quando uma banca pega revista ou pega jornal ou pega livro, se ela não vender, ela devolve. Por que esse pessoal desistiu de ganhar dinheiro? Eu não posso entender que qualquer pessoa com a cabeça mais ou menos centrada chegue no Recife e não se interesse por pegar logo um jornal da cidade para saber como é essa cidade onde você chegou.
Tem duas coisas que podem ajudar a explicar esse fenômeno. Primeiro, realmente é a questão do preço do metro quadrado no aeroporto do Recife.
Uhum.
Ele é mais caro do que boa parte dos shoppings da cidade. É muito caro você colocar qualquer coisa ali. Tá entendendo? A rentabilidade do aeroporto é boa, mas quem é usuário daquele espaço se queixa de que paga muito caro E aí, essa é a questão. Segundo, certamente o movimento de venda de livros talvez não pague esse espaço. E aí caiu. Agora, a gente também tem um fenômeno seguinte, de que nos lugares onde tem livraria, eles vendem muito bem. Eu acho que talvez seja porque aquela história. A gente fala de que a infraero é boazinha, é muito bem, tá legal. Mas veja bem, quem está lá no aeroporto se queixa muito disso. O custo é muito alto para você manter determinado tipo de operações.
Ô Castilho, será que isso muda agora com a venda?
Tomara.
A Aena está assumindo. Eu estive no aeroporto de Barcelona, que é administrado pela empresa que comprou aqui.
Que vai vir para cá.
Vai vir para cá e comprou o aeroporto, a operação do aeroporto do Recife. É um aeroporto extremamente organizado, moderno, muito organizado. É um espaço muito grande. Não é algo assim, a gente fala que o aeroporto do Recife é um ponto fora da curva aqui no Brasil, e tem uma estrutura realmente mais novo, tudo tem uma estrutura, e é uma estrutura condizente realmente com aquilo, com aqueles que são operados lá.
Você veja, a livraria que tem no aeroporto, ela é grande, e os espaços estão lá. Eu não tô nem reclamando como do jornal, que eu tô reclamando como leitor. Eu quero, quando eu chego no aeroporto, em qualquer lugar que eu vou, eu corro para comprar um jornal. Em qualquer lugar que eu vou, eu compro esse jornal. No Recife, eu não consigo comprar.
Tem essa dificuldade também.
Olha, nós estamos, Castilho, com o doutor Mário Roberto Melo, que é o nosso correspondente em Israel. Até uma curiosidade, o Mário Roberto Melo vai muito além de um correspondente muito simples. Ele é pernambucano, ele está em Israel há perto de 40 anos, ele é filho do desembargador Mário Melo, que foi presidente do tribunal aqui em Recife. E eu me lembro que logo quando ele começou a ligar para cá e a gente começava a intimidade com ele, o pai dele ligava, morreu. É claro, quando vivo, ligava e dizia: olhe, cuidado como trata meu filho. Meu filho é doutor. Então, Mário Roberto Melo era procurador do Estado aqui, se apaixonou por uma israelita, deixou a procuradoria e foi... casou com a israelita, está morando lá muito bem, vivendo muito bem, trabalhando com aviação e nos ajudando, nos dando muitas informações. Um intelectual, fala 8 línguas. Mas eu pergunto, meu prezado Mário Roberto, depois de todo esse rasga-seda, Bolsonaro esteve aí agora. Aqui no Brasil, a gente sente, inclusive, além dos defeitos que ele tem, há uma má vontade da bexiga com ele. Nem ele tem boa vontade com a imprensa, nem a imprensa tem com ele. É uma briga de gato e rato permanente. Ontem, inclusive, durante a entrevista que ele estava dando para cá, quando ele falou naquela besteira lá do para sustentar... Não, não foi do Ramais, foi do caso do nazismo.
Que o nazismo é de esquerda.
Era de esquerda. O repórter já correu para fazer a pergunta em cima. Eu disse: mas rapaz, tu já vem com esse assunto para virar fofoca no Brasil? Quer dizer, mas é um inferno. Então, veja bem, a pergunta é: ele ganhou, no Brasil ganhou mais ou perdeu mais com essa passagem de Bolsonaro aí pela sua terra?
Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos vocês aí. Gostei dessa lembrança aí que você fez com meu pai. E queria te dizer o seguinte, preliminarmente, eu acho que para Israel ele está sendo excelente. Nunca ninguém se aproximou do que ele de uma vez só resolveu fazer por Israel. Somente votar a favor de Israel na ONU era tudo que Israel precisava, porque geralmente Israel sempre perde em uma votação, principalmente por causa da quantidade de países árabes que existem na ONU e também por má vontade de outros que, por interesse de comércio, como era o Brasil na época dos governos do PT, que votavam sempre a favor dos palestinos. No Brasil, eu não sei se ele ganhou ou perdeu. Eu acredito que houve muita coisa que não deveria ser falada, principalmente pelo filho dele. A gente tocou nesse assunto na primeira página hoje, em que Flávio Bolsonaro disse que o Hamas se exploda. Procurar coceira onde é difícil de se coçar. Se ele soubesse o que é terrorismo, ele não teria dito isso. A prova disso é que eu acho que ele recebeu algum conselho e apagou nas redes sociais. Mas, obviamente, já chegou aos ouvidos do Hamas, e inclusive eu soube por aqui, pela imprensa israelense, que o Hamas disse, que o Israel disse para o Hamas que é melhor vocês se retratarem como estão se dirigindo ao Brasil. Porque Israel conhece de perto a administração que eles fazem, se é possível chamar isso de administração, porque é puro terrorismo. Eles acreditam na Guerra Santa, eles acreditam que matar um judeu vai receber 1000 virgens no paraíso, então vai por aí.
A única democracia dessa região aí é de Israel, né? Todos esses países aí são ditaduras, não é isso?
É mais do que ditadura, é uma coisa nunca vista. O faraó simplesmente mudou de nome para presidente. Uhum. Você chega no Egito, por exemplo, eu não sei se é por causa da pobreza extrema, que a gente pensa que o nosso favelado é o pior do mundo. Não, não é não. Você vai na Índia, é coisa para cinema. Você não acredita no que vê. Até mesmo gente se banhando ao lado de cadáveres, porque acredito que aquilo é santo, aquela água é benta, e por aí vai. Na região, há a primeira discriminação contra a mulher. A mulher no Oriente Médio não vale nada. E, inclusive, a criação do Estado Islâmico tem alguma coisa a ver com essa ideologia de que eles querem, por serem retrógrados, construir um Estado, daí o nome Estado Islâmico, vem da palavra Daesh, em árabe, e construir um Estado com as diretrizes, com as normas da antiguidade, onde uma mulher tinha que ser totalmente coberta, você só pode ver os olhos dela, e não pode dirigir, não pode se expressar, e tem que unicamente obedecer aos seus donos. Olhe bem, eu não falei maridos, donos, uhum. Que é assim que eles pensam. Israel não, Israel é uma ilha dentro do Oriente Médio, é a mesma coisa de que você está na Europa, é a mesma mentalidade. Não é exato, porque Israel é um país que tem 2 povos dentro dele, né? Até mesmo eu posso afirmar 3, tem os drusos, existem os drusos também, então seriam os árabes, que dentre eles existem os muçulmanos e cristãos, e dentro dos muçulmanos, os sunitas e os xiitas.
Agora, voltando para Bolsonaro, me parece que o que de mais produtivo poderia ter acontecido seria nessa reunião de ontem dele com empresários aí em Israel, onde ele estava expondo o Brasil para trazer investimentos. Será que traz?
Olha, eu tenho certeza que vai trazer. Agora, se você observar os números que Israel importa atualmente, não passa de 320 milhões de dólares, enquanto o mundo árabe chega a 14,5 bilhões de dólares. Quer dizer, Israel é insignificante se comparando com o mundo árabe. Uhum. Agora, na minha concepção, o que Israel pode contribuir para o Brasil é muito mais importante do que esse esses 14 bilhões de dólares.
É em que foi em convênios com essa coisa da tecnologia, do tratamento da água, etc. Certamente isso foi tratado também, não
é? Dessa vez foi assinado. Eu entendi que foi tratado na primeira visita do ministro Marcos Pontes, Geraldo Freire. Uhum. Mas dessa vez eu entendi que foi assinado. E foi até televisionado, mostrado para o Brasil, para Israel, que ambos os líderes Bolsonaro e Benjamin Netanyahu estavam em pé enquanto os ministros assinavam os contratos.
Agora, é uma coisa que se comentou muito aqui, Castilho estava querendo saber de você, a reação dos árabes. Porque o que se dizia é que a aproximação de Bolsonaro com Israel poderia afastar exportações que o Brasil faz aí para os árabes. O que eu sei é que a briga de Israel é com os palestinos, que acho que nos compram muito pouco, ou talvez não comprem nada. O resto dos árabes se dão bem com Israel, não ficariam com inveja disso, ou ficam?
Há sempre a preocupação, e eu acredito que em decorrência do que vem acontecendo ultimamente com o Irã no Oriente Médio, isso vai minimizar a discórdia dos árabes, porque o Egito, a Arábia Saudita, talvez o Iraque, não vão deixar de comprar do Brasil por causa desse incidente. Uhum. É muito cedo ainda para afirmar qualquer coisa, mas eu só sei que posso dizer que vai ter algum freio ou vai ter alguma ameaça. Inclusive, eu já estou sabendo que eles já estão pressionando a Liga Árabe para se encontrar com o governo brasileiro, eu não sei se é com Bolsonaro ou com os ministros, mas que eles não estão aceitando a forma que Bolsonaro vem administrando o Brasil na política internacional. E, para ser franco, acho que ele está sendo mais ousado do que Trump, embora não transferir uma embaixada para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, ele está sendo muito mais impetuoso e muito mais favorável a Israel do que o próprio Donald Trump.
O que Igor quer lhe perguntar?
O Mário, muito bom dia. Eu queria entender uma coisa. Existe uma crítica em relação a Benjamin Netanyahu, que se fala muito que ele está com problemas de popularidade, que ele está com problemas internos e estaria usando o Brasil também, essa aproximação com o Brasil, para tentar desviar o foco. Isso está acontecendo mesmo? Qual é a situação dele internamente?
Muito bom dia. É um prazer falar com você. Olha, eu não sei se ele construiu esse caminho, mas que está sendo muito bom para ele, tá? Inclusive, a oposição foi muito, desapontada, ficou muito desapontada com essa visita, porque ninguém do governo procurou nenhum líder da oposição, que, por sinal, eu acho que vai vencer Netanyahu dessa vez, face a tudo que vem acontecendo com ele. Ele está há muito tempo no poder e parece que essas acusações têm fundamento. Uhum. E caso ele seja condenado, vai ser uma decepção grande para o Likud, que é o partido político dele. E nas próprias estatísticas, nós já observamos que ele está defasado em 6 cadeiras. Significa que se a eleição fosse hoje, ele perderia, mas ainda não quer dizer que o opositor poderia montar o parlamento, porque a direita em Israel ainda, se eu não me engano, está uma ou duas cadeiras a mais do que a esquerda, do que a oposição. E daí construir uma coligação ficaria difícil. E a gente vai ter que aguardar o dia 9 de abril para saber como é que o país vai fazer sua Knesset, que é o parlamento aqui conhecido em Israel, para a próxima gestão.
Romualdo de Souza, Brasília.
Ô Mário, muito bom dia. Vamos pegar aí um fato meio pitoresco. Lula, quando esteve aí, ele plantou um pé de oliveira e a oliveira está meio raquítica. Ontem, Bolsonaro plantou a árvore dele e disse que a árvore dele vai crescer mais do que a árvore de Lula. O que é que está acontecendo com a oliveira de Lula, Mário?
Muito bom dia, Romualdo. Olha, eu acredito que Simplesmente ele chegou ainda com um período de chuva e Lula veio no verão. Então, o que eu posso dizer é que Lula chegou aqui como juiz e tirou a fantasia de juiz e se transformou no advogado da Palestina. Ele foi totalmente contrário a Israel e se negou a pôr flores no túmulo de Herzl, que é o criador do Estado de Israel, e foi em Ramala, a capital diplomática da Palestina, e colocou lá flores no túmulo de Arafat. Então, se é que existe esse raquitismo, bora dizer que foi falta de fé do povo judeu nessa árvore.
Doutor Mário Roberto Melo, para homenagear seu pai, eu lhe pergunto, que horas são aí nesse momento?
Exatamente às 16 horas da tarde.
Pronto. Muito obrigado, doutor Mário Roberto Melo. Deixa eu perguntar para vocês. Alguma novidade com relação ao Guaidó? A impressão que tem é que ele foi perdendo ritmo, e a essa altura já se complica até a permanência dele lá, né? Esse couro grosso de Maduro está uma danação.
Guaidó é o seguinte, o problema de Guaidó é que ele não tinha combustível para ir até o fim da estrada. Aí ele botou meio tanque, ele só tinha meio tanque, e ele achava que quando chegasse até a metade do caminho, alguém ia reabastecer ele. E alguém ia reabastecer ele, então ia ter um posto por ali. E aí ele descobriu que não tem posto. Ele descobriu que no caminho, na estrada, não tem posto. E agora está realmente, faltou combustível, ele está no meio da estrada, nem consegue voltar mais, porque ele já se lançou na estrada, e nem consegue chegar até o final do caminho, que é onde Maduro está lá esperando para ver se a coisa vai se resolver ou não. Então ficou numa situação realmente muito difícil. Ele esperava também, esse reabastecimento que ele esperava uma ação mais concreta e até talvez bélica mesmo, do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos, que não aconteceu até agora porque ninguém está querendo se meter nessa confusão dessa forma, dessa maneira. Então, tá lá ele parado no meio da estrada,
sem combustível,
encostado no carro, esperando para ver o que vai acontecer.
Tem uma coisa também que acrescenta a dificuldade dele, que é o seguinte: ele está saindo do noticiário internacional porque não produziu fatos novos. E tem uma coisa seguinte: na semana passada, a Rússia começou a operar uma base de helicópteros em Caracas. Então, qualquer atividade, qualquer ação mais dura, o cara já sabe que a Rússia, que já tem centenas de consultores militares dentro da aeronáutica da Venezuela, agora está fazendo treinamentos de uma base militar de helicópteros russos. Então, primeiro chegaram aviões e ontem tem a notícia de que a Rússia está trabalhando isso. Então, se chegou alguém para proteger alguém nessa confusão, foram os russos para fechar com Maduro.
Agora, precisa é algo que precisa ser resolvido. A comunidade internacional precisa começar a resolver, porque não é simplesmente... A gente fica aqui acompanhando a notícia de Guaidó, de Maduro, mas existe um ponto bem sensível ali, que é a população. Você tem... Eu estava dizendo no início do programa, a gente passou por Tenerife, eu fui lá em Tenerife e tudo, e eu conversando com as pessoas lá, tem um detalhe. Muitas famílias de Tenerife, de lá da Espanha, das Ilhas Canárias, elas foram para a Venezuela anos atrás, para aproveitar um boom econômico que existiu lá. Não deu certo, estão voltando agora. Então tem muitos venezuelanos voltando e estão indo para lá, para as Ilhas Canárias, voltando para a Espanha por conta disso. O pai de Guaidó mora em Tenerife. O pai dele mora há 20 anos em Tenerife. As irmãs de Guaidó também moram lá. E até hoje tem um movimento lá, inclusive, quando eu estava lá, eu disse, olha, vai ter inclusive reunião, porque o pai de Guaidó, ele reúne os venezuelanos que moram lá numa praça para fazer um discurso, para apoiar o filho, apoiando o filho de lá, de lá de onde ele mora. Mas existe um número de venezuelanos que já saíram, que voltaram para a Espanha. Muitos têm família espanhola ou têm ligações com a Espanha. Então, muitos estão indo para lá para tentar fugir dessa situação, porque enquanto seja Guaidó, seja Maduro, seja lá o que for que se resolva, tem essas pessoas que estão ali sofrendo.
Para a gente fechar, Romualdo, a manchete é essa: a Assembleia Constituinte da Venezuela suspende imunidade de Guaidó.
É, o Guaidó, Juan Guaidó, não tem o apoio necessário para comprar essa briga. E o presidente Maduro tem pelo menos água em casa, água estocada em casa, para resistir. Então, como não vai haver uma intervenção militar e no diálogo o Maduro não vai entregar o cargo, o Guaidó vai ser apenas um líder de oposição que aos poucos vai minguar, justamente porque com o diálogo não se resolve nada na Venezuela. E Guaidó não tem outra munição, Geraldo.
Terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.